É Paraná, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Amapar com o promotor de justiça, o Dr. Denilson Soares de Almeida, que é coordenador da unidade de Curitiba do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, e ele traz para a gente mais informações sobre um assunto muito interessante, o controle externo da atividade policial. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Denilson. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Educativa.
E, doutor, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes no que consiste e qual que é a importância para a sociedade desse controle externo da atividade policial?
Então, Jéssica, o que a gente poderia explicar no primeiro momento é o seguinte. A função das polícias é uma função, vamos dizer assim, tão importante de controle social, e os policiais são pessoas que elas atuam na ponta, vamos dizer assim. Então, são os agentes do Estado que exercem o poder do Estado mais puro. Ou seja, são os agentes armados que podem conter a conduta das pessoas com o exercício da força. Então, essa atividade, como ela é tão forte, por assim dizer, ela precisa de um controle. E esse controle ele tem que ser exercido nos termos da lei, e o órgão responsável por esse controle, ou talvez o principal, né, que recebeu essa função da Constituição, é o Ministério Público. E dentro do Ministério Público, os promotores das comarcas exercem esse controle externo da atividade policial. E existem alguns órgãos especializados dentro do MP, que são os GAECOs, que são Grupos de Atuação Especial de Controle Externo e Combate ao Crime Organizado. Então, os GAECOs são distribuídos no Estado regionalmente, há 8 unidades em todo o Estado do Paraná, e entre suas atividades está o exercício desse controle da atuação das polícias.
Interessante, doutor. Doutor, conta um pouquinho para os nossos ouvintes como que funciona na prática esse trabalho do GAECO no controle externo da atividade policial.
O trabalho do GAECO, o controle externo, você pode dividir ele de duas formas. Tem um controle repressivo, que é o que é exercido pelo GAECO, e um preventivo, que seria mais relacionado com a qualidade do serviço prestado. Então, muitas vezes, a população fala, não está tendo uma viatura aqui na minha região, está tendo muita violência, ou o serviço o policiamento está atuando numa área que não é necessária, teria que ser de uma outra forma. Esse é um controle preventivo que é exercido por um outro órgão que existe dentro do Ministério Público também, recém-criado, que é o GAESP, que é o Grupo de Atuação em Segurança Pública.
Interessante.
Então, ele vai mais nessa linha da qualidade e se o serviço está sendo bem prestado. A atuação do GAECO, o controle do GAECO é um controle repressivo, ou seja, para evitar os desvios que são praticados por parte dos agentes policiais. Desvios esses que muitas vezes caracterizam crimes. E quando esses crimes têm uma gravidade maior, os GAECOs fazem investigações para apurar a prática desses crimes envolvendo policiais e responsabilizar aqueles que tiverem praticado esses desvios.
Interessante. E, doutor, como é que as corregedorias das polícias participam desse processo? É um processo integrado entre o Ministério Público e as corregedorias?
Sim. A atuação das corregedorias é fundamental nesse processo. As corregedorias são órgãos de controle interno, ou seja, elas são criadas dentro da própria instituição da polícia, tanto a polícia militar tem a sua corregedoria interna, a polícia civil também tem a sua corregedoria, e eles já fazem um primeiro enfrentamento, vamos dizer assim, né, um controle interno sobre os desvios praticados pelos integrantes das suas respectivas corporações. E esse trabalho, muitas vezes, ele é feito em parceria com o Ministério Público. Quando exige uma investigação de maior dimensão, maior vulto, aí os GAECOs entram e fazem essa apuração.
Uhum. E, doutor, quais são os crimes que são mais comumente praticados por policiais e são apurados pelo GAECO? O que o senhor poderia destacar para os nossos ouvintes sobre essa questão em específico?
É, durante muito tempo se disse assim que, até pela diferença de atuação da Polícia Civil e da Polícia Militar, quando ocorre desvios por parte de policiais civis ou militares, haveria uma diferença, vamos dizer assim. Normalmente, os policiais militares, eles são associados mais a situações de violência policial, né? Abusos, agressões, eventualmente tortura, e aquelas situações, né, dos confrontos policiais que a gente investiga para saber se foi uma situação realmente de confronto ou se a pessoa foi executada por policiais militares. Isso, infelizmente, acontece. E a Polícia Civil, que tem um trabalho investigativo, quando ocorrem os desvios, seriam desvios relacionados à corrupção para não investigar determinado crime. Essa é, assim, em regra, né, antigamente, era o que se dizia. Não, então, a Polícia Civil, quando comete crime relacionado à corrupção, e a Polícia Militar, à violência. Só que, ao longo dos anos, a gente tem visto que isso não é tão delimitado assim. Então, ocorrem situações de violência, de assassinato por parte de policiais civis, ocorrem situações de corrupção por parte de policiais militares, e aí a gente se depara com coisas como tráfico de drogas, fazendo uso de viatura, roubo de cargas que você deveria combater. Os policiais ajudam a prática desse tipo de crime. Então, assim, são situações diversas, mas sempre deixando claro, as instituições, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar, elas são fundamentais para a segurança pública. 95, 99% dos seus integrantes são pessoas corretas, que cumprem a sua função. E essas situações que eu estou mencionando são situações pontuais, né, de alguns dos seus integrantes, a minoria dos seus integrantes, que optam por desviar da sua obrigação legal e acabam praticando crimes.
Doutor Denilson, o senhor apontou então para os nossos ouvintes essa questão em relação aos crimes mais comuns, a questão da violência e a questão da corrupção. E explica para os nossos ouvintes, por gentileza, doutor, quais são as punições para esses crimes. E, na opinião do senhor também, essas punições são rigorosas ou não?
Em relação à violência, ela pode caracterizar crimes de diversas consequências. Então, quando um policial ele agride ou ele ameaça um cidadão, ele pode estar praticando desde um abuso de autoridade, que é um crime que tem uma pena de, no máximo, 6 meses de prisão, que, na verdade, ninguém vai preso por abuso de autoridade, né? Isso aí, sim, se converte em medidas alternativas. Passando por lesão corporal leve, lesão corporal grave, gravíssima, tortura, homicídio. Então, um policial que pratica um crime de homicídio, ele vai estar sujeito a uma pena, como a pena que toda a população tem, de até 30 anos de prisão. Caso de tortura, isso vai variar aí de 4 a 10 anos, salvo engano. Lesões corporais, dependendo da gravidade, de 1 a 8 anos. E tudo isso é levando em consideração o crime praticado, a forma como ele foi praticado, se essa pessoa já teve antecedentes, se ele já praticou isso outras vezes, e as consequências do fato que ele causou. No caso da corrupção, a crítica que se faz em relação ao crime de corrupção, falando assim bem genericamente, é que a pena da corrupção, ela é muito ampla. Você pode dizer, alguém pode pegar 12 anos de prisão por corrupção, mas a pena mínima é 2 anos. Então, uma pessoa que pratica um crime de corrupção, ela pode pegar 2 anos, 6, 8, 10, 12, né? Então, é muito extenso e começa numa pena muito baixa. E, normalmente, para você justificar o aumento da pena, como eu já disse, né, há critérios legais para isso, mas parte-se de uma pena mínima. Então, dificilmente você vai chegar a uma condenação por corrupção a penas muito altas. E o que se critica é isso, que a pena mínima da corrupção deveria partir de um patamar mais alto, considerando a gravidade desse crime.
Uhum. E, doutor, como é que funciona a punição em relação à parte administrativa? O policial pode perder o cargo dele nessas situações?
Sim. Então, como eu estava explicando, existe, quando ele comete um desvio, esse desvio ele pode ter uma repercussão tanto na esfera administrativa quanto na esfera judicial criminal, vamos dizer assim. Na esfera administrativa, ele pode sofrer algum tipo de sanção, uma advertência, uma censura, uma suspensão da atividade, né? Dependendo do caso, até ser excluído da corporação. E essas sanções, elas são independentes do que ele vier a responder na área criminal, se o fato que ele praticou também caracterizar um crime.
Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com o promotor de justiça, o doutor Denilson Soares de Almeida, que é coordenador da unidade de Curitiba do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO. Ele traz para a gente mais informações sobre um tema bem importante, que é o controle externo da atividade policial. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutor, como que a população pode denunciar situações de crimes que envolvam policiais?
Ali no GAECO é muito comum a gente receber familiares de pessoas, por exemplo, uma situação em que uma pessoa morreu num suposto confronto policial. A família muitas vezes duvida da forma como foi narrada pelos policiais que aquela situação teria acontecido. Eles nos procuram, apresentam lá os elementos de que eles acreditam, né, que esteja errado aquele relato policial, e a partir daí a gente inicia uma investigação. Em outras situações, quando a própria pessoa vítima do crime, ela não morre, ela tem condições de nos procurar e relatar pessoalmente o que está acontecendo, também a gente toma as providências. Como a situação de você delatar um policial é uma situação muito delicada, é comum as pessoas fazerem notícias anônimas ou pedirem para não serem identificadas. Nesse caso, a gente respeita essa situação, ela permite que a gente inicie uma investigação, apesar de ser mais difícil, porque se você tem um depoimento em que a pessoa se identifica, põe no papel, fica mais fácil para você conseguir algum tipo de medida judicial em relação àquilo, mas no caso da notícia anônima também é possível a gente iniciar, apesar de com mais dificuldade, é possível também fazer uma investigação a partir de uma notícia anônima ou de um relato de uma pessoa que, por temer represália, temer algum tipo de situação contra si, ela opte por não se identificar ao narrar aquela situação.
Acho que isso é bem importante a gente destacar para os nossos ouvintes. Então, o Ministério Público protege a identidade de quem fizer essa denúncia se a pessoa pedir por isso, então, né, doutor?
Sim, nós protegemos, seja não revelando aí a identidade da pessoa que nos procurou, dados de sua localização. Além disso, existe o programa de proteção à testemunha, né? Que aí, se a pessoa quiser ingressar num programa oficial de proteção, ela vai ser incluída. Esse programa existe em todo o Brasil, a pessoa muda de estado, nem nós que pedimos a inclusão dela ficamos sabendo para onde ela foi. Por exemplo, o caso Tainá, que teve uma repercussão aí no estado, no caso dos rapazes que foram acusados de terem praticado aquele crime, na verdade se apurou que eles foram torturados pelos policiais para admitir aqueles fatos. E quando essa tortura veio à tona, esses rapazes foram incluídos em programa de proteção à testemunha e eles foram levados para fora do estado, nem nós sabíamos para onde eles tinham sido levados, para garantir a integridade física deles, para que eles pudessem relatar o que de fato aconteceu com eles naquele episódio.
Uhum. E doutor, como que as polícias e o poder público, de uma maneira geral, poderiam prevenir esse tipo de situação? É necessário a gente investir mais na formação de policiais, por exemplo, e que outras medidas também seriam necessárias de serem tomadas?
A formação, assim como se diz que a educação vai ajudar na evolução de toda a nossa sociedade, a formação do policial também ela é fundamental. A gente sabe que existem dificuldades aí financeiras, dificuldades de tempo, de disponibilização de treinamento para os policiais, mas a cultura da violência, a cultura de uma atuação mais... de tratar o cidadão como um inimigo, né? Isso a gente não pode admitir, e a gente imagina que uma boa polícia seja uma polícia amiga do cidadão e que faça, proteja o cidadão dos desvios, dos verdadeiros criminosos, né? Que afligem aí a população, e um treinamento mais voltado com essa percepção de que, você não pode apurar um crime a qualquer custo. Você não pode apurar um crime praticando um outro crime.
Uhum.
Então, se você eventualmente não conseguir apurar um determinado fato, né, é lamentável, né, isso às Sim. vezes acontece, mas você não pode cruzar o limite da lei e avançar em áreas como se tivesse justificado qualquer coisa em relação a determinadas pessoas. Ah, não, esse cidadão é um bandido, então pode qualquer coisa, inclusive matá-lo. Isso eu acho que leva a nossa sociedade para a barbárie, leva para o vale tudo, para o olho por olho, e isso só aumenta a violência em todos os aspectos.
Uhum. Hoje em dia a gente tem também a questão das audiências de custódia, né, doutor? Que apuram, caso a caso, se houve algum tipo de violência por parte dos policiais. Isso também, na opinião do senhor, foi uma medida interessante?
A audiência de custódia, ela é uma, vamos dizer assim, uma criação recente. Ela ainda está sendo avaliado, né, a forma de como ela deve agir, qual o alcance do que se discute na audiência de custódia com, por exemplo, um promotor que está de plantão para definir a situação, se o flagrante foi correto ou não, se durante a prisão houve algum desvio. Então, vamos dizer assim, é uma coisa que está em... não diria em discussão, mas está se solidificando, né? Mas é uma oportunidade a mais. Eu imagino que a ideia inicial, ela é positiva no sentido de você aproximar o judiciário da situação da prisão em flagrante de uma pessoa, para que possa, num primeiro momento, já verificar, pelo menos, se essa pessoa foi agredida, em que circunstâncias, se houve algum tipo de abuso em relação à sua detenção.
Uhum. Doutor Nilson, agora eu queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre os principais desafios enfrentados pelo GAECO nesse controle externo da atividade policial. Um pouquinho desse dia a dia, o que é mais difícil?
Assim, a nossa atuação nessa área é uma atuação, vamos dizer assim, ela é contramajoritária. O que isso quer dizer? Muitas vezes, aquilo que eu estava relatando agora há pouco, né? Ah, o policial foi lá e trocou tiros com um bandido. Quando você começa a investigar uma situação dessa, em princípio, a população tende a proteger a atuação do policial, o que é correto, você imagina. O policial, como eu disse, na sua grande maioria está fazendo o trabalho dele, está agindo corretamente, e as pessoas têm dificuldade em admitir que um policial deliberadamente saque uma arma, pegue uma pessoa que já está detida, submeta essa pessoa a uma sessão de tortura e venha até a executar essa pessoa, uma pessoa que já não tem a menor condição de esboçar qualquer reação. essa ideia, ela causa uma certa perplexidade na população. E quando se noticia que esse fato está sendo investigado, existe uma certa resistência ou uma certa desconfiança, e a ponto das pessoas chegarem a dizer que a atuação do Ministério Público é para proteger os bandidos. O que eu costumo dizer é que a nossa atuação, a gente tem que exigir uma polícia para os outros, que é a polícia que nós gostaríamos que tivesse nos nossos casos. Nos casos em que você for atendido pela polícia, você gostaria que a polícia te atendesse com respeito, sem violência, sem cobrar dinheiro. E o que a nossa atuação é exatamente no sentido de tentar fazer com que isso aconteça em relação a todas as pessoas. Não apenas a uma determinada parcela da sociedade, mas em relação a todas as pessoas, mesmo aquelas que eventualmente venham a praticar crimes.
Dá para a gente dizer, então, doutor Denilson, para os nossos ouvintes, que esse controle externo, ele contribui para melhorar a atividade policial de uma maneira geral?
Nós acreditamos que sim. Até mesmo no Rio de Janeiro, há uns anos atrás, né, se identificou aquela história da a banda boa e a banda podre da polícia, né? Eu não vou dizer que isso exista aqui no Paraná, né, que se possa qualificar um setor significativo da polícia como um setor, uma banda podre da polícia, mas esses policiais que acabam optando por praticar crimes, eles afetam a imagem de toda a polícia. Então, quando você faz esse trabalho de investigação em cima desses policiais, é como se fosse um trabalho de depuração. Você está limpando as instituições policiais para que nos seus quadros fique majoritariamente, ou pelo menos, ou quem sabe até, né, 100% de policiais corretos, cumpridores dos seus deveres, e que esses maus policiais sejam afastados para aumentar a efetividade e a qualidade do trabalho prestado pelas polícias.
Doutor Nilson, conta um pouquinho para os nossos ouvintes sobre a sua experiência profissional atuando nessa área como coordenador da unidade de Curitiba do GAECO.
Eu estou no GAECO de Curitiba desde novembro de 2008, né? Já esse ano vamos completar 10 anos de GAECO. Assumi a coordenação em 2012, coordenação aqui em Curitiba. Ao longo desses anos, a gente tem atuado, vamos dizer assim, em duas frentes principais. Uma, que é o controle externo da atividade policial, os desvios praticados por policiais, e outra, numa linha mais de crimes de colarinho branco, vamos dizer assim, né? Então, crimes praticados por agentes públicos relacionados a desvios de verbas públicas e coisas desse sentido. Na área do controle externo da atividade policial, nós já enfrentamos situações variadas aqui, situações como grupo de extermínio na região de Campina Grande do Sul, situação de quadrilha de policiais que recebiam propina de jogo ilegal, já pegamos situações de policiais, desvios de policiais relacionados ao furto de veículos, torturas de policiais, execuções praticadas por policiais, tanto civis quanto militares. Então, assim, é uma atuação assim, bem ampla, bem exigente, que gera, de certa forma, um desgaste também institucional para nós. E veja, o GAECO, ele, apesar de ser um órgão do Ministério Público, ou capitaneado pelo Ministério Público, o GAECO ele é integrado por policiais civis e militares. Ou seja, dentro do GAECO, nós trabalhamos com policiais civis e militares. E muitas vezes esses policiais eles têm que investigar os seus colegas.
Complicado.
Né? Então, isso gera, às vezes, algumas incompreensões. Né? Algumas pessoas entendem que isso é algum tipo de perseguição ou que a pessoa quer se promover por conta disso, mas, na verdade, é um trabalho que exige uma dedicação muito grande, um sacrifício muito grande por parte dos colegas e até um desgaste institucional em relação a essas situações que eu te falei.
Doutor, conta um pouquinho mais para os nossos ouvintes sobre esse outro aspecto de atuação do GAECO, já que a gente ainda tem uns minutinhos, essa questão da investigação desses crimes de colarinho branco, que também sempre muito interessam a população.
Isso. Então, uma outra linha de atuação nossa, que é uma linha também que a gente tem dado ênfase nos últimos anos, é em relação ao que se pode dizer os crimes contra a administração pública por parte dos agentes públicos, né? Basicamente, vereadores, prefeitos, deputados, etc. Apesar do GAECO, num primeiro momento, tendo uma limitação em relação a essa questão do foro privilegiado, só excepcionalmente a gente pode investigar agentes com foro, com prerrogativa de foro, né, quando a gente tem alguma delegação. Mas essa é uma atuação muito importante que nós temos focado, né, nos últimos anos. Tem aí alguns casos, talvez um caso que está em maior destaque ultimamente seja a Operação Quadro Negro, né, que é uma atuação que nós temos junto com o GEPÁTRIA, que é um órgão de proteção ao patrimônio público, e que visa essa situação de desvios, né, desvios na área de educação, construção de escolas, é um trabalho que nós temos feito também com bastante empenho aí nos últimos anos.
Doutor Denilson, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapari e até uma próxima vez.
Eu que agradeço a oportunidade, esse contato com a população é muito importante e o Ministério Público e o GAECO está sempre à disposição.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. E, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá!
A E-Paraná AM630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.